se você pegar, né, a nossa economia ou a nossa população ativa de Caxias do Sul, isso dá um terço da nossa população está com restrições em seu CPF, né? E esses 112 mil são 112 mil CPFs. E muitas vezes um CPF está devendo em mais de 3 lojas, né? A média que fica, a média em Caxias do Sul desses 112 mil é que o devedor tenha 3 lojas em média devendo. Então é um número bastante expressivo, bastante alto, mas como deu para perceber, né, no ano passado nesse mesmo período eram 125 mil e agora são 112 mil. São 13 mil inadimplentes a menos, né, que está aí com o seu CPF adimplente, podendo comprar novamente no nosso comércio.
Bom, presidente, apesar essa notícia boa, positiva, em meio a um ano tão conturbado, eu vi que a CDL de Porto Alegre fez a sua análise, atribuindo fatores que possam explicar aí bons números. Mas eu queria saber aqui de Caxias do Sul, do nosso universo, se há uma concordância também, se o Sindilojas entende que segue esse mesmo pensamento para explicar essa redução do número de devedores.
Pois então, né? Nós tivemos esse número de devedores num ano, que é onde, né, já a indicação do relatório do Focus e do Banco Central, o nosso PIB vai encolher 5%. Ao mesmo tempo, nós tivemos, né, neste ano, 6.500 perdas de vagas de emprego formal. Então, são dados que puxa para nós termos mais inadimplentes e não menos. Aí, em cima disso, né, a nossa surpresa, nós tivemos que pegar ajuda do economista chefe da CDL de Porto Alegre, também fundadora do Banco de Dados Boa Vista SCPC, Oscar Frank. E, como você diz, a gente concorda, depois de fazer uma análise profunda, que o que puxou para baixo esses números, com certeza vai ser o Corona Voucher, né, que é o auxílio aí que o governo deu de R$ 600 em várias parcelas, e isso injetou no comércio, essa economia no comércio, e não na compra, e sim no pagamento dos seus débitos. Também nós tivemos aí um comportamento das famílias muito mais previdentes, porque eles sentiram, né, um futuro incerto. Lá em março, quando começou a pandemia, parecia que ia ser um mês ou 15 dias, 20 dias, e não. Se prolongou e estamos ainda numa pandemia. Então, as famílias começaram a ser mais previdentes com os seus gastos. Eles foram mais seletivos nas compras. E estão comprando ainda hoje, estão comprando só realmente o que é necessário. Em função disso, né, toda a compra que ficou retraída no ano agora de 2020, ela não virou uma dívida atrasada ou uma dívida inadimplente. E isso diminuiu o número de registros que seriam colocados durante o ano dentro do nosso banco de dados no SCPC Boa Vista. Então, só isso já diminui um bom tanto. A gente não chegou a colocar mais porque não houve essa compra. Então, também isso ajudou bastante a ficar com os números menores. Outra coisa, quem tinha débitos, né, e esses débitos junto a bancos, junto ao comércio, né, ou empresa, instituições, ou a própria baixa dos juros da Selic, que, né, nós começamos o ano bem mais alto, né, em torno de 8, acho que iniciou, e nós estamos em 2%, e mais a necessidade das empresas ter que recuperar os seus valores que estão em aberto dos devedores, isso tudo fez com que a negociação em cima desses clientes inadimplentes se tornasse mais fácil. Com um juro menor e o credor precisando receber para fazer caixa, para poder movimentar o seu negócio, também houve uma grande parte desses inadimplentes que conseguiram negociar a longo prazo e que com isso conseguiram colocar então o seu CPF em dia novamente. Então são vários os fatores que a gente entende que ajudou para que esse número caísse tanto num ano tão difícil como está sendo 2020.
A senhora tocou num ponto importante também, que foi a respeito do consumidor, né? A gente sabe que a pandemia, muita gente perdeu o emprego e, logicamente, que deixou de pagar algumas contas. Mas a senhora acha que, diante de tudo que a gente está vivendo nesse ano aí com a pandemia, e o consumidor, ele vai mudar a sua forma de comprar daqui para frente?
Ele já mudou.
E mais do que isso, até, presidente, complementando a pergunta do Pablo, a senhora entende que o consumidor, ele vai ser mais precavido, usando um termo talvez não fosse mais adequado, mas o consumidor será menos consumista e um pouco mais adepto a um planejamento?
Eu não sei se adepto a um planejamento, porque, né, esse ano foi um desafio para todos nós e quem não teve esse planejamento foi pior administrar. Então, o planejamento em ano de pandemia ou não, ele é muito importante. O que eu acredito é que o consumidor, ele está analisando mais antes de adquirir um produto. Ele só está adquirindo se realmente ele tem necessidade. E quando eu digo que ele está sendo seletivo, ele não está sendo só seletivo no preço. Ah, eu vou comprar o mais barato. Não, ele está ponderando a qualidade, a durabilidade, marca, ele está mais consciente na sua compra. Ele pode estar comprando menos, mas ele está comprando consciente. Não é mais aquele oba-oba, o que vinha na frente sai comprando. Agora ele está mais ponderado. Então essa é uma grande diferença do nosso consumidor. Ele está mais exigente, mais consciente, mais ponderado, exigindo qualidade, exigindo serviços na sua compra, o que eu concordo perfeitamente.
E para a gente finalizar também, presidente, hoje uma informação também positiva, o saldo de empregos formais do varejo reagindo após 5 meses de retração. Também o que a senhora pode falar desse novo estudo aí do CAGED?
É isso aí, né? Nós temos aí um saldo positivo, né? E o comércio, no último mês analisado, que foi agosto, nós tivemos um saldo positivo no comércio. Então, o comércio, mais uma vez, está puxando, né, essas vagas formais de trabalho. E que isso é muito bom. E um outro dado do comércio também, que a nossa inflação, acabou de sair agora, a inflação de setembro, ela foi de 0,94, que é a maior inflação num mês só, desde muitos anos. Eu acho que desde 1995 nós não tínhamos uma inflação em setembro de 0,94%. Se você projetar isso para, né, para 12 meses, nossa, nós chegaríamos, uma inflação dessa, nós chegaríamos a 9%. Isso é um absurdo. Então, setembro, realmente, a gente percebeu que vai faltar produto, está faltando insumos no mercado e que a inflação vai ter esse aumento. Mas, por enquanto, o que está segurando essa inflação alta é o vestuário, é o calçado, é os acessórios, porque na área da alimentação, na área da bebida, esse percentual tem se elevado bastante. O que está segurando ainda é o vestuário. Então, o vestuário aí está segurando essa inflação e está dando a volta aí nos empregos formais, entre admitidos e demitidos. Nós estamos com o saldo positivo no mês aí de agosto, que é o último resultado que a gente tem do CAGED.
Presidente, para encerrar nossa conversa agora sim, daqui a pouco já estaremos na Black Friday. Quais são as expectativas para esse Black Friday desse ano?
As expectativas são ótimas, né? Porque nós temos o Black Friday em novembro, né? E a gente já não comemora mais só um dia da Black Friday, mas sim, nós temos o Black Week, o Black Quinzenal, o Black Mensal. Então, aí entrou novembro, deu ali depois do dia 10, começa uma movimentação em cima do Black Friday. E ele vai movimentar a nossa, né, o nosso comércio, vai movimentar muito na compras online, né? Nós temos os grandes concorrentes, os grandes magazines aí online, vai movimentar muito o setor de passagens aéreas, né? Que eles vão aproveitar o Black Friday. Então, nós vamos ter um... Porque quando eu digo venda de passagens aéreas, parece que não está no nosso comércio, mas ele está no nosso serviço, ele está fazendo a economia girar. A pessoa que vai viajar, ela passa pelo comércio sempre comprando algum produto. Então, tudo isso movimenta a economia. E o Black Friday é uma data que o comércio festeja, porque movimenta, faz vender. E não é um dia, e sim, né, de duas semanas, ou uma semana, ou um dia, que eu acredito que vai aumentar nossas vendas em 10%.